Capitão Lourenço Repórter.
Estou aqui com o professor...
Diretor da FURG.
Vogelmann.
Eduardo
Vogelmann. E eu vou chegando com essa identificação aqui para lhe dar um bom dia.
Bom dia, Rui. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Lourenço. É sempre um prazer estar podendo estar entrando em contato com a nossa comunidade aqui pelas ondas da rádio, né? E podendo estar trazendo informação, né, de qualidade aqui para buscar, junto à rádio, divulgar isso para a nossa comunidade, para que todos se sintam informados. Eu acho que a informação, ela é segurança, né? E ela traz uma certa... Não que traga calma, né? Quando a informação, mas ela nos ajuda a planejar muito bem as coisas. E aí,
por isso que é importante... Essa é a possibilidade.
Que as pessoas acompanhem as informações, né? A gente está junto com a Fernanda aqui, Bork, que é a nossa vice-prefeita, né? E a prefeitura tem focado muito, né, os esforços em acompanhar esse evento, também nos dá muito respaldo, né? A gente tem trabalhado muito junto, muito forte junto.
Há uma integração
tanto com
boa.
A Universidade Federal do Rio Grande, quanto com a UFPEL, com a Defesa Civil do Estado, né, para tentar trazer a melhor informação, né, o melhor planejamento para a nossa comunidade. Tá? Então, sobre esse evento, Rui, né, eu particularmente não esperava que já um ano seguinte, né, aquela nossa grande enchente de 2024, a gente já tivesse um evento tão extremo, né? A gente imaginava que esse ano seria um ano mais normal, né? E normalmente nossos eventos mais extremos são na primavera, não no outono, no inverno, né? Normalmente a gente tem mais problemas aqui na nossa primavera, setembro.
E pode tendo agora, repetir depois lá na frente?
É possível, né? Isso é aí possível. É possível, né? A gente não tem essa previsão, assim, de dizer que sim e que não, né? Mas a gente tem, o que eu posso dizer, assim, a gente vem se surpreendendo negativamente com o clima, né? Tudo que a gente acha que talvez não pode acontecer, acontece, né? Ou acontece, chegar em tal nível de dano, e às vezes o dano é acima daquilo que a gente está imaginando. Tá, então a gente teve esse evento de chuva extrema aí na região central do estado também.
15 a 21 de junho, Rio Grande voltou a presenciar e conviver com os impactos causados por essas precipitações.
Exatamente. Então a gente teve uma chuva muito intensa aqui na metade central, né, do estado, né, desde o oeste até o leste, né? Então teve muita chuva na bacia do rio Ibicuí e também na bacia do rio Jacuí. A chuva mais intensa, inclusive, dessa vez foi na bacia do Ibicuí. Santiago, Mata, São Vicente, Jaguari foram cidades que registraram
todos esses rios vêm para a lagoa aqui?
Não, esse vai para o Uruguai. Né? Esse rio, essa água que cai nessa parte oeste, vai lá para o rio Uruguai, cai no Ibicuí, depois deságua no rio Uruguai, que vai sair na Bacia do Prata, lá embaixo no Uruguai.
Tá? Essas não vêm para cá.
Essa não, mas o estado ele é mais ou menos dividido ao meio, assim, um grosso modo, né? A gente divide mais ou menos ao meio.
Santa
a bacia
Maria
do Uruguai,
pra lá,
exatamente.
E vai embora para lá, já
tem
é
um
direto.
Ponto em Santa Maria ali que é o divisor de águas, né? No meio do centro de Santa Maria ali tem uma parte ali que é o divisor de águas. Então toda a água de Santa Maria para o leste, né? Ela vem, acaba desaguando no Jacuí, né, que vem coletando outros rios, depois Taquari, Caí, Gravataí, né, Taquari, todos vêm coletando, chegam no Guaíba, né, e depois do Guaíba, né, essa água desce para a lagoa e depois sai toda ela em Rio Grande.
Ah, tem outros caminhos aqui também, o Camaquã, né?
E depois, não, claro, aqui a gente tem ainda depois o Camaquã, é importante, né? E o Camaquã também recebeu muita água, choveu muito na região de Rio Pardo aqui também, Santa Cruz ali, teve muita chuva e ali tem alguma água que vem aqui pro Camaquã.
O conceito tá certo de que os rios da Serra Gaúcha lá de cima, que têm sido bastante visitados pelas chuvas e fortes volumes d'água, que vem desembocando no Jacuí, no Guaíba, tudo vem para a Lagoa dos Patos.
Exatamente.
Sai, entra, chega numa boca de aproximadamente 800 metros. Depois alarga para 20 quilômetros, Lagoa dos Patos, Laguna. E depois lá no Rio Grande, uma saída de menos de 100 metros,
é isso? A gente tem uma saída menor, mas ela é mais profunda, né? Então, isso não essa questão de distâncias, ela não reflete muito bem a superfície, porque a lagoa é muito plana, né? Aqui em São Lourenço, a gente tem 49 quilômetros até o outro lado, né?
Daqui até Rio Grande, isso. Ali 40.
E a bacia, a Lagoa dos Patos, ela recebe, inclusive, água que chove no Uruguai. Porque tem água do Uruguai que desemboca na Lagoa Mirim, que desemboca no São Gonçalo, que desemboca na Lagoa. Ah. Nós temos água, inclusive, do norte do Uruguai, aqui, dessa região nordeste do Uruguai, que acaba, inclusive, vindo para o Brasil.
Desassoreamento cabe nessa conversa?
Eu acho que depois a gente pode falar, talvez, sobre essa questão do desassoreamento. Né? Ele é bastante importante para o fluxo dos rios.
Então, também a presença da vice-prefeita que está aqui, muito integrado com a prefeitura e o movimento de defesa civil e os estudos que a FURG desenvolve. Bom dia, Fernanda.
Bom dia, Rui. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Lourenço, professor Eduardo, né, que tem sido fundamental para nos orientar nesse processo, né, que é especialista. E, sem dúvida alguma, estamos integrados, né, monitorando, né, com muita responsabilidade, porque nós consideramos, né, que precisamos ter muita atenção em relação a essa temática. Então, assim, estamos atentos a todos os dados. Ontem nós recebemos a Defesa Civil do Estado, fez uma visita ao gabinete, também se colocando à disposição, né? Qualquer movimento maior das nossas águas, a Defesa Civil do Estado já está de prontidão. Então, nós estamos, né, fazendo esse monitoramento cuidadoso e estamos preparados, né, para enfrentar o que pode vir. E é claro que sempre pensando positivamente, mas nós precisamos, né, estar preparados para qualquer emergência.
Bom, nós temos aqui uma verdadeira informação, um contexto de informações muito especial que a FURG nos coloca à disposição, professor.
Então, assim, voltando a essa questão desse evento, né, que a gente está agora por receber esse volume de água aí, né, ele começa ali, então, na região central, né, mas destacando, Rui, que em comparação ao evento ano passado, isso tem, muitas pessoas têm feito essa pergunta, né, é um volume de chuvas bastante inferior ao que a gente teve no ano passado.
Quanto que é agora?
Né? Agora a gente teve em torno de 300 milímetros ali nas cidades que a gente teve.
Quanto foi no ano passado?
Foi em torno de 500 a 600 em alguns casos.
O dobro.
Tá? E a região de grande intensidade no passado foi bem maior. Né? Agora a gente teve intensidades grandes e numa região um pouco menor. Então o volume de água ele é menor.
Tem inclusive esse negócio de chover bastante e vem tudo de uma vez só?
Também, e não, com certeza. Essa concentração ela é ruim. Né? É ruim. A gente, para ter uma ideia, no Guaíba, né, o nível do Guaíba no passado chegou a 5,37.
Como é que tá agora?
Esse ano a gente chegou a 13,39. Tá? Então a gente tem uma diferença bastante grande. Então não é o mesmo evento do ano passado. As pessoas podem ter essa tranquilidade que não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado.
Esses números também nos têm sido passados com bastante força pelo professor Eduardo Dias.
Exato. A gente teve então.
Transmitei nosso agradecimento pelo que faz.
A gente teve uma diferença de 2 metros no nível do Guaíba. Tá, então isso vai ter uma diferença na lagoa, com certeza, porque em função é um volume menor de águas, né? Mas isso vai nos afetar? Essa é a grande questão. E nos afetar até aonde, né? O que vai nos afetar? O ano passado, quando o nível do Guaíba chegou a 5,37, nós chegamos a ter que 2,90 na nossa cota cota máxima de inundação por duas vezes, né? Então, uma vez durante o pico e depois uma vez já estávamos decrescendo, mas teve um evento de vento muito forte. E aí o vento acabou trazendo a água para cima, um vento leste, né? De 40, 45 km por hora, trouxe a água para cima da cidade de novo, chegamos a 2,90 de novo. Então, o vento aqui ele é algo, um fator bastante importante, tá?
Que não pode ter?
A gente observou
que não é bom?
Já que
vento
a,
leste,
a cota...
Leste?
A cota do Guaíba, é quando a gente tem a cota do Guaíba, a cota máxima no Guaíba, em torno de 5 a 6 dias a gente tem a máxima aqui em São Lourenço do Sul. É mais ou menos esse tempo de viagem, né, da água para chegar aqui e mais ou menos uns 7 a 10 chega lá em Rio Grande. Tá? Então a gente teve a cota máxima no Guaíba quinta-feira. Tá, entre quarta e quinta-feira. Esses dias foram os dias da cota máxima em Guaíba. Então, a cota máxima aqui, ela deve chegar segunda, terça, quarta-feira. Tá? Entre terça, provavelmente deve ser terça, devemos estar próximo da máxima. Tá? Mas, além disso, a gente tem o vento. Ah. Tá? Porque ter a máxima com um vento favorável é uma situação e ter a máxima com um vento desfavorável é uma situação bem diferente. Tá? A gente viu ano passado que o vento, um vento forte, sudeste ou leste, ele levanta a lagoa em 30 centímetros. Só o vento. né? Mesmo nível, né? Então ela em repouso, se ela está a 2 metros,
isso ela consegue,
com um vento forte, leste, ela vai a 2,30, por exemplo.
Tá? Em questão de horas.
Em questão, nós tivemos um dia que a gente teve um vento soprando muito rápido, que ela subiu 23 centímetros em uma hora.
Em uma hora?
1h15. Tá? Assim como ela desce também rapidamente quando o vento cessa.
Então me diz, professor, tá? Nós estamos tendo risco de muita água, de inundação? Né?
Então, o que a gente está? A gente está imaginando um evento mais ou menos semelhante, quem lembra, tá? Os de 2023. A gente teve dois eventos em 2023. Um em final de setembro, dia 20 e pouco, setembro, 26, setembro, 27 de setembro. E depois no dia 11 de novembro. Tá? Então, que a gente chegou na cota mais ou menos 1,8, 1,9 ali. Tá? Mas como é que a gente... Por que a gente está imaginando isso? A gente tem uma publicação que está circulando ali, que é um boletim do nosso Comitê de Eventos Extremos da FURG. Tá? A gente já tem hoje um linígrafo automático que está fazendo as medidas ali no trapiche da barrinha. Então a gente consegue, né, a cada meia hora tem uma leitura. E aí tem uma colega nossa do laboratório low cost, lá da FURG, de Rio Grande, a professora Elisa Fernandes, que ela faz uma simulação com um modelo matemático que a gente usou na última enchente, funcionou muito bem, né, que ele nos dá uma previsão, né, estimada com base na previsão meteorológica.
Então, maldade com o ouvinte. Vou pedir um tempinho para a gente fazer um intervalo.
Tranquilo.
E deixar essa pulga atrás da orelha para a gente trazer logo em seguida. Qual é a possibilidade de quanto a possibilidade do que vem pela frente nesse período crítico, sábado e domingo, refletir de invasão do território em São Lourenço? Professor da FURG e a vice-prefeita estão aqui para falar isso. Em seguida. Que precisa ser muito bem aproveitado agora para a gente passar as últimas informações do que vem por aí na previsão dos senhores que nos acompanham através da entrevista com o professor Vogelmann, diretor da FURG, e Fernanda Bork, vice-prefeita. Defesa Civil tem o que para oferecer por esse período?
A Defesa Civil do município está organizada, né? Já tem o seu plano em ação. No momento que a gente recebe esse alerta, né? Nós já ficamos preparados, né, para eventual, né, necessidade. Então, quero dizer para a população de São Lourenço do Sul que seguimos com o monitoramento. Qualquer informação, as pessoas podem ficar ali atentas às redes sociais, né, aos perfis oficiais da prefeitura, que nós iremos comunicar, iremos conversar com a população. Nós já temos, então, um plano traçado, né, com orientação aqui do nosso professor da FURG, o professor Eduardo Vogelmann, e também de toda a Defesa Civil, e já temos abrigo preparado, temos um plano, né?
Plano de ação para qualquer emergência.
Exatamente.
Professor, a conclusão daquilo que pode acontecer, qual é o risco, o que, que as pessoas devem prevenir?
Bem, Rui, então a gente vai ter a chegada do pico aí provavelmente na próxima semana, mas sábado e domingo nós temos eventos de vento muito forte, vento leste, um vento ruim e numa intensidade alta. Então a gente não vai estar no pico, mas a lagoa já deve subir a partir de sábado, né, e domingo também. Então eu recomendo que as pessoas que estão nas margens do Arroio Carahá, na margem do Arroio São Lourenço e nas proximidades da Avenida Getúlio Vargas, né? Principalmente o pessoal que teve problemas com as cotas 1,6, 1,7, 1,8, talvez até 1,9, que fique alerta, né? Acompanhe as informações, acompanhe a Defesa Civil, né? Fique alerta para a subida desse nível da lagoa, né? Porque a gente provavelmente vai ter alguma entrada de água na Avenida Getúlio Vargas ali, e a gente tem previsão de chuva nesse período também. Então o escoamento pelos arroios ele acaba ficando dificultado porque a lagoa está muito alta. Então é necessário haver esse monitoramento da Defesa Civil, que está fazendo um ótimo trabalho aqui, né? Já está bem organizada, né? Mas a gente trabalha com previsão do tempo, então às vezes a previsão ela não acontece exatamente aquilo que a gente prevê.
E tomara
então,
que não, né?
Isso é bastante preocupante, né? Então a gente pode ter um evento mais intenso do que a gente está prevendo, ou menor.
Menor.
Né? Então, por isso é importante
risco
esse alerta.
De inundação, digamos, tipo assim, Getúlio Vargas, Hotel das Figueiras, a rua de trás até lá no...
A Avenida Getúlio Vargas ali, entre o restaurante Tropicalis e o hotel, a gente tem uma probabilidade alta de ter alguma água, de invasão da água ali.
E aí vai para a rua de trás, né? Também. E lá na Barrinha?
na Barrinha, só apenas aquela margem, acho que a região da ponta lá, né? Próximo ao Carahá, ali na margem do Carahá, que são cotas muito baixas ali, é possível que a gente tenha extravasamento do Carahá. E no Arroio São Lourenço, aqui em alguns pontos aqui próximo à ponte, a região da Lomba, aqui nessas regiões, e na Alameda Mano Serpa, que são pontos que normalmente a gente tem alagamento. Né?
Qualquer situação, ouvinte, que tiver problemas, procure a Defesa Civil. Número?
Nós temos ali o número geral da prefeitura, pode ligar.
Qual?
9500.
3251-9500.
Isso. Nós podemos agora passar o número correto, Rui? A gente já liga aqui para a rádio para informar o número que
tudo
vai
bem.
Centralizar.
Faça esse
tá
contato para a nossa página que publica na internet. Obrigado pela presença, tá bem?
Obrigado, Rui. Obrigado, Fernanda. Né? Obrigado pelo espaço aqui. Né? E peço que as pessoas acompanhem a Defesa Civil, acompanhem as publicações da Prefeitura, né? E acompanhem os nossos boletins também da FURG, que tem bastante informação qualificada, ele bem explicadinho, né? Com as projeções para os próximos dias. E devem sair novos boletins nos próximos dias aí, com o avanço pros prognósticos para segunda, terça, quarta, quinta, enfim.
Você continua com a melhor programação do rádio brasileiro.
São Lourenço Repórter, rádio jornalismo para o sul do Brasil. Vale!